Agora são 12 horas e mais 14 minutos. Como nós antecipamos na edição de ontem, que faríamos o convite para autoridades do setor de saúde pública de Unaí, para que estivessem conosco e que nos ajudassem aqui no esclarecimento das muitas dúvidas que surgem por parte da população, especialmente aqui de Unaí, mas que servem também para todas as cidades de abrangência da sua Rádio Vereda de Unaí. Nós estamos aqui em Arinos, em Chapada Gaúcha, Uruana de Minas, Riachinho, em outras cidades da região noroeste também. Então, as informações que passamos a tratar a partir de agora servem também para serem sanadas as dúvidas pela população dessas cidades também. Estamos recebendo aqui o Dr. César Augusto Lambert. Ele é neurologista e diretor de assistência médica do Hospital Municipal de Unaí. Doutor César, boa tarde.
Boa tarde, Frank Adamo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Veredas FM. Eu acho que é muito oportuno a disponibilidade dessas informações para a população ficar ciente do que está acontecendo, entender que o caso demanda uma seriedade muito grande. Nós estamos diante de uma situação que está sendo vista no mundo como um caso muito grave, e tudo que estamos tentando fazer até agora é remediar, talvez, ou conter uma situação de maior gravidade. Então, tudo que nós estamos tentando fazer de forma preventiva é contingenciando, é o termo usado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, para termos essa pandemia ou essa epidemia, essa provável epidemia no Brasil, mais sob nosso controle, né? Vamos tentar ver isso aqui, vamos trazer algumas informações para todo mundo estar ciente e tranquilo aí na sua vida.
Doutor, antes que essa pandemia fosse declarada, até mesmo quando surgiu lá no epicentro que foi na China, comentava-se, não, é apenas uma gripezinha, tem sintomas de gripe, e aí as populações ficaram com menos temor da doença, mas agora a realidade é outra. Eu gostaria que o senhor inicialmente fizesse uma explanação, o que é o coronavírus?
Pois bem, a questão do vírus ter iniciado na China, a China como um continente, uma população imensa, mais de 1 bilhão de pessoas, é um continente muito exposto a diferentes tipos de viroses, em geral relacionadas à sua sazonalidade. A China, então, nesse momento de maior epidemia lá que ocorreu, foi no momento que eles estiveram, então, no período de inverno lá. Então, é onde ocorrem as sazonalidades virais. Ocorreu lá principalmente porque lá é um grande celeiro de vírus. Lá, as grandes epidemias virais do nosso passado recente foram iniciadas lá. Pois bem, essa questão então se tornou mundial, uma vez que as transmissões começaram a ocorrer numa diversidade de locais, e não só entre viajantes vindo do local onde iniciou esse quadro, que foi lá na cidade de Wuhan, lá na China. Foi decretado então pelo OMS a definição de pandemia, que é um nível mais alto de risco de uma infecção generalizada no globo. Então, em final de fevereiro, nós aqui no Brasil, apesar da tentativa de controle desses pacientes vindo de outros países que já haviam tendo esses quadros infecciosos, começamos a ter os primeiros casos aqui. Então, hoje nós estamos aí por volta de quase 30 dias no início dessa infecção no Brasil, e nós estamos tentando ainda, pelo menos como um plano epidemiológico, para viabilizar ou para evitar que isso se torne algo dramático no nosso país, é a contingência dos casos. O vírus, o coronavírus, que foi definido como doença pela OMS, com definição de COVID-2, que é a doença por coronavírus tipo 2, é um tipo de vírus que nós classificamos como RNA. É um tipo de molécula de transmissão por contato de gotículas de saliva, secreções, que causa principalmente sintomas respiratórios. Dentre eles, o vírus ele causa síndromes gripais, então quadros de febre, coriza, espirros, tosse, até quadros relacionados a pneumonias relacionadas a vírus, que a gente chama de pneumonia viral, que são quadros mais graves. A grande questão desse tipo de coronavírus, que ele é um tipo de coronavírus, já existem hoje pelo menos 6 tipos, ele é o tipo 2. O principal caso dele é, como ele é uma nova mutação ou ele é um novo vírus, a população encontra-se totalmente desprotegida em relação à imunidade. Como no caso da pandemia previamente, há alguns anos atrás, do H1N1, a gripe suína, né? Hoje que nós já temos essas... A população já está em grande parte imunizada por ter adquirido mesmo a doença e por campanhas de vacinação para outros tipos de influenza, que são as vacinas que são feitas aí anuais. Nós estamos então recebendo esse vírus totalmente desguarnecidos de uma imunidade prévia. Então é por isso esse controle tão restrito. É um vírus que tem uma transmissibilidade, então ele é muito transmissível. Contato direto entre as pessoas e gotículas, que são pequenas partículas que saem da boca quando se fala, quando se tosse, quando se espirra. Então a pessoa que tem o contato com isso ou superfícies que são expostas a esse tipo de gotícula, elas podem ser meios de transmissão. E é um vírus que, com uma baixa carga viral, a pessoa já consegue transmitir muito. Por isso essa grande necessidade de uma contenção rápida para tentar evitar que se progrida esse tipo de situação.
A gente tem pouco mais de 9 minutos e vamos tentar aqui responder o máximo número de perguntas possíveis. Pergunta que chega: o Unaí já tem pessoas suspeitas do coronavírus?
O Unaí não tem nenhum caso confirmado de pacientes com coronavírus. Não tem esse caso ainda no Unaí. Nós não estamos esperando que esse caso surja, então as medidas já estão sendo tomadas. O que é muito importante, então, para a população estar ciente. Apesar de não termos o primeiro caso, precisamos estar vigilantes o tempo todo. E o que a população precisa estar ciente, principalmente dos sintomas? Então, os principais sintomas: febre, quadros respiratórios simples, coriza, tosse, espirros, são quadros, uma gripe comum. Só que o que diferencia de outros quadros gripais é o contato com alguém que já teve confirmação pelo coronavírus ou que já foi em local onde está havendo transmissão sustentada, transmissão comunitária, que é o tipo de transmissão onde não se consegue detectar mais a origem, quem foi o primeiro que apresentou a doença. Então as pessoas começam a apresentar a doença sem conseguirmos rastrear para onde da onde veio esse quadro.
Aqui mais próximo de Unaí, a cidade de Brasília, seria isso. Uma localidade para que se evitasse fazer visita.
Perfeito, então... A cidade de Brasília hoje já é considerada uma transmissão local, uma transmissão sustentada, comunitária. Inclusive São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, e Belo Horizonte. São as quatro grandes cidades então, que já há esse tipo de transmissão. Então a população, o paciente que apresentar esses sintomas, não é para desesperar. Os quadros graves de coronavírus são raros e especificamente numa população que são idosos acima de 60 anos e que tenham doença prévia. São hipertensos, diabéticos, têm alguma doença renal, tomam alguma medicação que faz com que a imunidade seja reduzida. Essa é uma população de maior risco. Caso alguém tenha tido contato, Brasília é muito próximo, então tenha tido contato com ido para Brasília e retornado, iniciou esse quadro de sintomas gripais, deve fazer o contato com a sua unidade de saúde mais próxima. O agente comunitário, ele pode ser chamado para ser visto esse quadro e aí dado o início, o start para esse paciente seguir um certo fluxo. Então vai ser feito o contato com a gerência regional de saúde, junto com o médico responsável ou pelo posto de saúde ou o médico responsável, o clínico responsável pelaquela área do paciente. Vai ser visto realmente se esse caso se confirma e aí sim vai ser tomada a decisão se vai ou não fazer o teste para o coronavírus. Por que essa questão? No mundo está se enfrentando a falta, a escassez de testes. Não tem como. É muito rápido a transmissão, é muito rápido as coisas e a produção do material, do insumo, não é na mesma velocidade. Bem porque não há uma necessidade de visualizando todos esses pacientes que têm todo tipo de síndrome gripal, todos fizerem exames. Primeiro que isso não é possível, não se consegue fazer isso e não se precisa fazer isso, porque a grande maioria dos casos é uma gripe simples que vai ser concluída em 7 a 10 dias e nada mais além disso. O importante é esses pacientes que se apresentam com esse quadro e que iniciam um quadro respiratório grave. O que é um quadro respiratório grave? Falta de ar, está puxando o ar não está entrando dentro do pulmão, está difícil para respirar, a frequência respiratória, a quantidade de vezes que está tentando puxar o ar está subindo muito, está sentindo outros tipos de problema, está sentindo vontade de desmaiar, está um estado geral ruim. Esses são pacientes que devem procurar o pronto atendimento, deixando exclusivamente para esse tipo de quadro, que se juntarmos todos os pacientes, esses quadros graves, só num local, a gente consegue ter uma eficiência melhor, deixando esses quadros leves para ficar por conta dessa atenção primária, desses serviços que já estão já dentro das comunidades, e esse paciente isolado dentro de domicílio.
Doutor, pergunta que chega: diferentemente de outras pandemias ou de outras epidemias, essa não passa para os animais domésticos?
A princípio, o que se tem percebido é que não há animal transmissão entre animais ou de animal para o ser humano. Então, a princípio, gatos, cachorros, outros tipos de animais não têm necessariamente uma transmissibilidade. Então, a princípio, não se vai ter ação nenhuma em relação a isso.
Doutor, qual a verdade sobre estes vírus? É realmente tudo isso que estão querendo que a gente acredite? Pergunta que chega aqui.
Bom, é um vírus novo, a gente não sabe nada dele. Ele foi inicialmente descoberto já com vários pacientes já apresentando o quadro em dezembro agora. Então, tudo muito novo. O que se tem de dados estatísticos é 80% dos pacientes que foram infectados, isso estatística chinesa, eles se apresentaram com uma boa evolução. 20% apresentaram um quadro de uma evolução que precisou de intervenção mais drástica. Então, realmente, é uma infectividade muito elevada. E sim, pelo risco que ele determina, nós temos que tomar todo esse tipo de precaução, porque uma vez já instalado e a epidemia já descontrolada, o risco que nós temos é chegarmos ao nível do que ocorre hoje na Itália, que hoje é um colapso completo do sistema de saúde, falta de ventiladores mecânicos, que é o que mantém o paciente respirando. Então, tudo isso se tenta evitar. Então, pode-se ter, às vezes, até uma muito além do que realmente significa, mas pelo risco que é, tem que ser tomado cuidado.
Doutor, o Edgar pergunta: eu gostaria de saber se a gente, se pegar o coronavírus, se vai ter cura um dia, ou probabilidade de que a pessoa tenha que, infelizmente, chorar o óbito pelo coronavírus. É mais ou menos isso.
Sim, o vírus, a grande maioria deles infectados pelo coronavírus, eles resolvem por si mesmo. O próprio organismo, ele tem a capacidade imunológica de combater o vírus, a infecção viral. Só que tem alguns pacientes, e aí é nessa faixa etária, idosos com doenças prévias, então hipertensos, diabéticos e outros tipos de doença, esses já têm a sua capacidade imunológica reduzida. Então, esses são pacientes que podem apresentar forma grave. O vírus em si, ele pode ser tratado, mas não há uma definição de qual medicação seria melhor. Então, a princípio, apenas o organismo combate esse vírus. É por isso que é melhor a gente tentar evitar que a coisa se torne algo descontrolada do que ficar aí realmente lamentando óbitos sem poder o que fazer.
Doutor, pergunta que chega: a pessoa que nesse momento se orienta pelas medidas apresentadas de não andar, de não sair, de ficar em casa, essa é a medida correta, ou o porquê que a pessoa ficando em casa ela não transmite a doença? Pergunta que chega do ouvinte aqui.
Ficar em domicílio, você vai diminuir a sua exposição a possíveis contactantes externos. Em casa, você tem controle, então, de uma ventilação dentro de domicílio, você estará exposto, então, à possibilidade de lavar as mãos, não vai estar tocando em superfícies externas. E quando você sai do seu domicílio, você se expõe a outras pessoas, a outras condições, isso vai gerar uma possibilidade de transmissão. Por isso que a orientação é tentar ficar o mais restrito possível em domicílio, evitar aglomerações, tudo isso para diminuir a exposição e aumento de transmissão entre pacientes. Porque um paciente que ele fique em domicílio, ele estando ou não com o quadro de coronavírus, ele vai estar limitando então essa transmissão. Cada paciente ele transmite muito, então cada paciente pode transmitir até 2-3 pessoas. numa faixa exponencial, isso pode se tornar algo caótico. Então, se você fica restrito, você vai eliminar a transmissão e diminuir a possibilidade de se infectar.
Paracatu tem também 3 casos suspeitos, não confirmado, sim, mas suspeitos. Também, sim, nesse momento, o cidadão de Unaí deve evitar ir a Paracatu?
Não, a princípio, no município de Paracatu não há, então, essa questão da confirmação dos casos. Ele não entra nesse critério de transmissão comunitária. Os casos eles se tornam suspeitos quando se há a solicitação para visualizar por meio de testes genéticos, de testes de PCR, né, que é o teste específico para detectar o coronavírus, ele é solicitado. Então, por exemplo, no Brasil, você chega a ter quase 900 casos de suspeito, mas real mesmo, 400 e poucos casos. Então, o caso suspeitos não é definição de vírus, não é definição de doença, é apenas uma suspeição do caso. A partir do momento que começar a se confirmar e a transmissão dele for vista dentro da comunidade em si, aí se torna um local onde se há esse risco maior.
A Andréia pergunta o porquê de se evitar visitas no hospital municipal.
O hospital, por si só, mesmo antes do coronavírus, já é um local onde se circula bactérias com uma resistência maior, porque você tem pacientes tomando antibióticos com espectro alto contra muitos tipos de bactérias que elas vão ficando resistentes. Então, por si só, já é um ambiente hostil. Ficar ali é estar exposto a uma infecção mais grave. Num contexto de uma transmissão viral altamente infectante, como é o coronavírus, você está se expondo muito mais, porque todos os casos graves vão para o hospital. Então, ali é o local de maior transmissão. Então, evitar o máximo essa questão de visitas hospitalares, principalmente essa população acima de 60 anos com alguma doença.
Doutor, uma última pergunta que chega aqui, acho importante. A pessoa diz assim, meu esposo é enfermeiro em Brasília, é necessário tomar alguma medida específica? Acho que fica muito claro aí, né, doutor?
É muito difícil em relação aos profissionais da área da saúde, são os mais expostos e realmente nós precisamos desses profissionais nos seus postos de trabalho. Então, o que eu oriento para profissionais de saúde? Ter o máximo de cuidado. Cada hospital está sendo orientado pela sua comissão de infecção hospitalar a usar equipamentos de proteção individuais, as EPIs, de forma correta. Está sendo feito treinamento de forma contínua, porque esses profissionais, nós não podemos abstê-los. Porém, nós precisamos muito deles nesses locais de trabalho. Mas ele não pode regressar ao domicílio e contaminar os seus familiares. Então, a utilização de EPIs é muito importante e consegue deter. Ele, se utilizado de forma correta, evita que esse profissional seja contaminado.
Bom, doutor, nosso tempo infelizmente esgotou e são muitas as perguntas que chegam. Vou tentar enviar para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas gostaria que o senhor finalizasse, então, deixando recomendações a população de Unaí, também as demais populações que nos acompanham agora, sobre os cuidados que se deve ter neste momento. Muita gente ainda, eu percebo isso, muita gente ainda às vezes tem compromissos que podem ser adiados, mas que estão forçando a barra, né? Brasília hoje, por exemplo, diante dessa situação, Brasília está completamente parada.
Sim.
Completamente.
Sim.
Os órgãos públicos federais e do Distrito Federal, todos eles estão praticamente parados. E é uma situação que deve ocorrer nos demais estados também da federação. Unaí, hoje, nós temos inclusive parte do atendimento na Prefeitura Municipal de Unaí suspenso. Quer dizer, é momento de consciência do cidadão, da cidadã, para evitar a propagação. No momento a gente ainda não tem a presença dele confirmado, mas se não obedecermos às determinações, pode ser que isso venha a contribuir para que isso aconteça.
Certamente, se a população não tiver uma postura de tentar aceitar as recomendações que estão vindo via Secretaria de Saúde, que são estimuladas pela Secretaria Estadual e pelo próprio Ministério da Saúde, vai acontecer e pode ficar certo disso. Bom, o que que a população tem que ser feito? O que que ela tem que preocupar? Primeiro, atender essa orientação de ficar em domicílio. Não precisa ficar recluso dentro de um quarto, mas ficar em domicílio, evitar aglomerações por alguns dias. isso vai deter o vírus. A contenção do vírus é feita dessa forma. Então, lavar bem as mãos, cuidado com higiene. Então, higiene pessoal, lavar bem as mãos, roupas limpas, tudo isso é importante. E esse tipo de conduta é o que vai realmente evitar que Unaí e região torne-se um local de disseminação desse tipo de...
Conversamos no Veredas Notícias com o Dr. César Augusto Lambert, neurologista, diretor de assistência médica do Hospital Municipal de Unaí. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Acredito que sua fala tenha contribuído em muito para essa conscientização que estamos enfrentando no momento e nos colocamos aqui à sua inteira disposição. Qualquer situação que necessite fazer com que o anúncio, a fala, a orientação chegue mais rápido à população, estamos à sua inteira disposição.
Perfeito. Eu acredito que a Secretaria de Saúde também está aberta para qualquer tipo de orientação que seja necessário. E o próprio governo do estado de Minas Gerais já disponibilizou no seu site até o WhatsApp para contato ou contato com o Centro de Epidemiologia do próprio estado.
Muito obrigado. Conversamos aqui, portanto, com o Dr. César Augusto Lambert, que nos atendeu. E aqui queremos dizer aos ouvintes que nós respeitamos o limite de distanciamento. Doutor, perfeito. Muito obrigado. Saúde para o senhor.
Obrigado, boa tarde.